São 10 horas e 13 minutos em Afogados em Gazeira. Nós já estamos falando aqui do Fórum de Afogados em Gazeira, onde acontece o último encontro da MUP, Associação Municipalista de Pernambuco, e Afogados sendo escolhida para realizar e sediar esse evento, que tem o seu presidente e prefeito de Afogados, José Patriota. Estamos recebendo a prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida, para falar sobre a realização desse evento, fazendo uma reflexão, uma avaliação do que foi 2015. É uma reunião de choradeira, prefeita? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É sempre um prazer estar aqui em Afogados. Já tive a oportunidade de falar com vocês em outra oportunidade. Mas eu acho que 2015 foi um ano muito difícil, né? De a gente venceu muitos obstáculos, muitos desafios. Mas eu acho que o final do ano a gente tem que comemorar, porque a gente venceu 2015. E se preparar com forças para 2016, que não será fácil. Será um ano também muito difícil.
Qual é a situação de água lá no seu município?
Nós não temos água, né? A situação é muito delicada. A gente está entrando no quinto ano de seca, né? Com muita dificuldade. A economia do município gira em torno da economia rural, então é muita dificuldade. Mas se Deus quiser, as chuvas vão chegar, a situação a gente vai contornar.
Salários de dezembro, 13º salário, já há um planejamento lá. Os servidores vão ter direito, prefeita?
Nós pagamos já, nós pagamos a primeira e a segunda, pagamos a primeira parcela do 13º, 10 de julho, né, e agora no dia 10 de dezembro nós quitamos a segunda parcela do 13º.
E com a avaliação que a prefeita Débora Almeida faz, o trabalho da AMUP ao longo desse ano de 2015?
O Patriota e a AMUP é fundamental, porque principalmente o prefeito Patriota, como nosso líder, né, nosso coordenador aqui na AMUP, foi de fundamental importância nessa união dos prefeitos, né? A crise uniu muito todos os municípios de Pernambuco, e a participação de Patriota, a participação da AMUP, de todos os prefeitos na articulação, nós conseguimos vencer muitas coisas, muitos obstáculos, né? E a gente está mais forte ainda para 2016.
E a gente aproveita para parabenizar a senhora e o município pela excelente colocação no portal da transparência no estado de Pernambuco, mostrando como é que se governa, abrindo as contas à população.
Não, muito obrigada, eu agradeço muito. Isso aí foi um trabalho que a gente vem fazendo desde 2013, onde nós sempre prestamos contas, o portal da transparência, fazemos audiências públicas transmitidas pela rádio, e aí a população começou a desenvolver essa cultura também, então a gente ficou muito contente com isso.
Agradecendo a prefeita Débora Almeida, de São Bento do Una, conversar aqui também com a prefeita do município de Arco Verde, Madalena Brito. Comparando aqui a região do Pajeú, a gente não tem nenhum município do porte do seu município lá. Mas foi também um ano de dificuldade, prefeita, lá para a senhora e para os munícipes? Bom dia.
Muitas dificuldades. Eu acho que são poucos alguns municípios que ele tem renda própria, né? Que saiu muito bem assim durante esse ano, porque as dificuldades, eu acredito que atingiu, a crise atingiu a todos nós, e eu acho que todos os prefeitos hoje têm assim, essa preocupação de estar procurando soluções para os problemas, mas foi um ano muito difícil.
E para equilibrar as finanças, teve que ter jogo de cintura, foi um verdadeiro malabarismo?
Sim, nós fizemos uma reforma administrativa no mês de julho, nós diminuímos salários de comissionado, de prefeito e vice-prefeito, prefeito e vice-prefeito 15% o que nós diminuímos, e o restante dos comissionados 10%, e todas as secretarias obrigatoriamente tiveram que diminuir 15% dos seus gastos. Então nós fizemos um dever de casa desde julho, e de lá para cá nós estamos trabalhando em cima de um planejamento mais eficaz, e graças a Deus, segunda-feira nós estamos pagando nosso 13º e no dia 30 estamos pagando nossa folha.
Ao longo de sua história, Arco Verde sempre teve dificuldades com a questão de abastecimento d'água. Qual é a situação hoje em relação ao abastecimento em Arco Verde, prefeita?
Continua esse problema de abastecimento d'água. Arco Verde hoje é abastecido por dois poços profundos do Furtuoso, lá na bacia do Jatobá, que é quem ainda está conseguindo salvar o abastecimento de água de Arco Verde, mas de uma forma muito precária, né? Existe as dificuldades, mas nós temos assim, algumas opções de poços artesianos e também o brejo de São José, que foi um antigo local onde abastecia Arco Verde. E nós reativamos e estamos também puxando água de lá, mas com muita dificuldade.
relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, que a preocupação antigamente era só dengue. Agora vem a zika, vem a chikungunya, nesses casos de microcefalia. Como é que seu município tem enfrentado esses problemas, prefeita?
Olha, foi um problema que afetou a população e nós pedimos, antes mesmo do governo tomar algumas iniciativas, ações, nós já tínhamos começado a fazer algumas ações, inclusive estamos hoje com 45 homens do Exército ajudando a visitar as residências, juntamente com os agentes de saúde e os agentes de epidemiologia também. Estão todos envolvidos. Reunimos a sociedade civil como um todo, igreja, clubes de serviço, representantes de associação de bairro. Então está todo mundo de mão dadas em combate ao mosquito em nossa cidade.
Prefeita Madalena Brito, de Arco Verde, muito obrigado e sucesso. Um feliz 2016.
Obrigada pela oportunidade. Eu quero deixar também aqui a população de Afogados da Ingazeira um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a todos nós.
Vamos conversar agora com o prefeito do município de Poção, nosso querido Padre Cazuza. Prefeito, vindo Afogados da Ingazeira para ver de perto e participar desse encontro da AMUP, qual a importância para o seu município? Bom dia.
Olha, é um momento de que a gente encerra 2015... não para ficar se reclamando do que se passou, mas justamente para a gente poder nos unir, né? Apresentar é o momento hoje, a política do país está precisando transparecer e mostrar a união. A MUP nos possibilita que a gente fique partidário e se reúna e se una em sentido de um objetivo comum, que é o povo. Administração pública voltada para o povo. E eu fico muito feliz por esse momento, né? A gente chora junto, ri junto, luta junto. Sobretudo, 2015, eu participei dos eventos da AMUP, foi um ano de muita luta. Tendo patriota à frente, coordenando, nos orientando. E hoje a gente está aqui em Afogados para mostrar a nossa união. Os prefeitos estão unidos em favor do povo pernambucano, em favor do povo brasileiro. E para dar testemunho que a política não é só divisão. A política hoje no Brasil precisa de união. Tendo união, agindo um bem comum, o povo vai se beneficiar.
Se o senhor tivesse que citar as maiores dificuldades enfrentadas hoje no município de Poção, o que é que o senhor relacionaria?
Bom, se fizer uma lista, vai faltar papel. A crise financeira, a seca e finalizando a questão do mosquito da dengue. A crise financeira, que é uma consequência de uma crise ética, uma crise de autoridade, uma crise de referência da macropolítica no país. Nós que vivemos no município sofremos junto com o povo, porque o povo está mais, o político mais perto do povo é o prefeito, né? E aí a gente sofre consequências, né? Então, financeiramente, essa macropolítica que não funciona, essa macropolítica de grupos, de grandes interesses, realmente prejudica. Eu acho que a crise é administrativa, né? Felizmente ou infelizmente, e o povo tem que entender, quem governa são os políticos, gostando deles ou não. Agora, cabe ao povo saber escolher e colocar qual o político que vai governá-lo. A administração pública não é feita por outras pessoas, a não ser por políticos. É a dinâmica da democracia.
Padre, muito obrigado e sucesso na reunião aí da AMUP.
Deus abençoe a todos do Pajéu e Feliz Natal, um próximo ano novo e 2016, estamos juntos na luta.
Aí o nosso querido Padre Cazuza, prefeito do município de Poção. Eu vou aproveitar agora para conversar com o prefeito de São José do Egito, Dr. Romério Guimarães. Prefeito, se a gente for fazer uma avaliação aqui, o maior presente do seu município, que a população vai ganhar, não vai ser o período do Natal, não vai ser o 13º salário, é a água que está chegando, não é, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Deus, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Com certeza, a gente espera que ele chegue até o Natal. Se chegar, vai ser o maior presente que São José do Egito poderia receber nos últimos anos. Imagine 5 anos de seca, São José do Egito com seus reservatórios em colapso completo e a gente ter esse velho sonho realizado de ter água do velho Chico nas torneiras de São José do Egito, no Pajéu.
Essa falta d'água, de alguma forma, atrapalha o desenvolvimento do seu município?
Ah, com certeza, atrapalha e muito, porque quem vai querer investir no município quando não tem água? Fica difícil. e também atrapalha muito na elaboração de políticas públicas, porque a gente tem que carrear esses recursos para um momento que a gente não se prepara tanto, né? Que é nesse momento da crise hídrica, que a gente tem feito de tudo para a população ser bem assistida. Nós temos uma região, uma extensão territorial muito grande, são 798 quilômetros quadrados do município de São José do Egito. Temos 6 povoados e 2 distritos, um distrito grande como o de Riacho do Meio, onde a prefeitura está assumindo toda a responsabilidade pelo seu abastecimento, até porque a Compesa só é responsável pelo abastecimento da zona urbana, e a gente vem fazer, seja perfurando poços, seja fazendo limpeza de poços já antigos, para que a população não possa ser desassistida, e completando também com carro-pipa. Então, tudo isso é recurso que a gente poderia estar utilizando em outras áreas, mas, infelizmente, a seca presente, a gente tem que utilizar para que a população possa enfrentar esse momento tão difícil.
Se ouviu agora há pouco o secretário Danilo Cabral dizendo que o município que fez a sua parte, que prestou conta direitinho, vai receber os repasses do FEM, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. São José do Egito fez a sua parte?
Ah, com certeza. Prestamos todas as contas e esperamos agora receber a penúltima parcela do FEM 2014 para que a gente possa concluir as obras de pavimentação e também de recursos hídricos, né? Lá a gente colocou o recurso do FEM para pavimentação e para perfuração de poços artesianos. E precisamos da liberação desse recurso. A gente espera que seja liberado aí agora, no mês de dezembro, para que a gente possa dar continuidade às obras.
Um alívio aí para os prefeitos é que a segunda parcela do FPM, já foi creditada hoje nas contas da prefeitura, deu uma melhorada, né, em relação ao ano passado.
Ah, graças a Deus está dando uma melhorada. Hoje a gente, por exemplo, já está pagando a segunda parcela do 13º da educação, pagando o 13º da saúde, e assim, se Deus quiser, vamos chegar a 31 de dezembro com as contas mais ou menos equilibradas para poder entrar 2016 com o pé direito e possa fazer muito mais pelo povo de São José do Egito.
O senhor, que é do PT, o Partido dos Trabalhadores, da presidente Dilma, acredita na recuperação do governo Dilma?
Ah, com certeza, eu acredito, porque ela é uma mulher guerreira, é uma mulher de mãos limpas, é uma mulher que quase sacrificou a sua própria vida para que a gente hoje pudesse ter liberdade, e eu tenho certeza que ela vai sair maior do que entrou desse governo, e com certeza 2016 será um ano melhor. Essa semana a justiça brasileira deu um sinal bem claro para os golpistas, que o Brasil não pode entrar em aventuras, e que se Deus quiser, o governo dela vai continuar e vai voltar o crescimento, e para a gente possa retornar ao desenvolvimento do país e com certeza melhorar o repasse da FPM e os recursos. Hoje mesmo recebi 2 notícias excelentes do Ministério da Saúde. O Fundo Nacional de Saúde liberou os recursos para que a gente possa implantar em São José do Egito 2 novas unidades do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para tratamento de pessoas dependentes de álcool e drogas, e também um CAPS para tratar de transtorno mental de criança. Eu estou muito feliz, eu já abri o e-mail, estou chegando do Recife, tivemos audiência ontem lá, e é nesse momento que eu passava em Arco Verde, abri meu e-mail, estava lá essa notícia excelente, e a gente vai tocando para que 2016 o povo São José do Egito tenha um governo melhor ainda e a gente possa trabalhar mais ainda pelo povo do berço da poesia.
Muito bem, prefeito de São José do Egito, doutor Romério Guimarães, muito obrigado e sucesso para o senhor e todo o povo egipciense em 2016.
Eu que agradeço a todos que fazem a Rádio Pajéú e quero aqui desejar um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todo o povo de São José do Egito e também para todo o povo do Pajéú. Afinal, nós somos de uma região tão querida que é o Pajéú das Flores.
Conversar aqui também com o prefeito do PT, o Partido dos Trabalhadores, Luciano Duque, de Serra Talhada. Que avaliação o senhor faz esse ano de 2015 à frente da gestão do município, Luciano? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéú. Um ano difícil, né? Mas conseguindo cumprir, né, com algumas propostas, né, que lá atrás discutimos com a sociedade, a gente conseguiu avançar muito na educação, na saúde, na infraestrutura. Ou seja, temos uma dificuldade enorme em todos os governos dos municípios na área de custeio. Essa tem sido a grande tônica, a polêmica, né, que são os financiamentos dos programas, principalmente federais. A gente sabe que há um subfinanciamento da saúde, da educação, e isso impacta diretamente, né, na capacidade de investir dos municípios. Então, eu creio que a gente tem uma expectativa para que em 2016, né, o cenário melhore, para que o país retome, né, o seu caminho normal, porque esse ano foi um ano muito difícil. Então, com a sinalização aí do Supremo, chamando feito a ordem com relação a essa questão do impeachment da presidente, e eu creio que é o momento da sociedade brasileira não deixar as relações se esgarçarem, como vinham aí antes, né, sobre a regência do Eduardo Cunha, que levou o país ao cadafalso. Eu creio que, a partir de agora, o Congresso Nacional vai viver um novo rito. E isso nos deixa, sobretudo, animados, né, que o ano que vem, né, vai ter uma melhora para todos os governos do Brasil.
E como é que Serra Talhada está enfrentada essa questão de combate ao mosquito Aedes aegypti, que se tornou aí uma questão de luta de todos, não só de cada município, do estado, mas do país, mas Serra Talhada está enfrentado como, Luciano?
Olha, de forma diferente, né? Nós construímos junto com a sociedade a discussão, nós chamamos todas as entidades, né, governo, setor público, privado, e mapeamos municípios, né, dividimos territorialmente e implantamos uma sala de monitoramento, né, e a partir dessa gestão, junto com a coletividade, junto com os agentes de saúde e endemias, a gente começa a fazer um trabalho focado em parceria com muitos voluntários, ou seja, a nossa vigilância está capacitando voluntários e muitos deles estão atuando junto com os nossos agentes. E isso tem possibilitado, não é, um avanço, não é, na obtenção de indicadores melhores para a questão da microcefalia e da dengue. Acho que sem a participação da sociedade é impossível a gente vencer esse problema, porque você sabe que quase 90% dos focos estão dentro das residências. Então, se não há uma conscientização, um acompanhamento, um monitoramento permanente da sociedade, do cidadão, a gente não vai vencer essa luta. Então, eu creio que o caminho é de convencimento, né, de pertencimento do problema. Se a sociedade entende que é um problema dela, a gente vai resolver o problema. Se não, a gente vai continuar aí com esses índices, né, preocupantes que a gente está vencendo hoje. No caso de Serra Talhada, eu acho que a gente vai conseguir, né, obter essa vitória, porque é uma participação popular importante, com o objetivo de construir a solução desse problema.
Para a gente fechar, agora há pouco o secretário de Planejamento, Danilo Cabral, disse que o governo do estado já havia liberado parte dos recursos do FEI em novembro, vai liberar outra parte agora para os municípios que tiverem regularizados, com a situação ok. Serra Talhada, está nessa lista?
Olha, a gente está prestando conta agora essa semana, né, eu espero que seja em tempo hábil para que seja liberado o FEI em 14, né, a segunda parcela do FEI em 14. Eu queria parabenizar o governador aí, Paulo Câmara, e o secretário Danilo Cabral. Eu acho que essa parceria, esse recurso tem sido de vital importância, né, para o investimento, né, que tanto os prefeitos dos municípios clamam, né, a dificuldade de recurso é enorme, esse recurso vem livre para que a gente possa escolher as maiores necessidades, e eu espero que continue assim, né. Tem uma emenda aí do deputado Miguel Coelho amarrando esse recurso com 30% para a educação. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que essa decisão, quem tem que escolher é o prefeito com a Câmara de Vereadores e a população, e não o deputado. Então, já chega de tanto programa amarrado que vem lá do governo federal e a gente não tem sequer a condição de discutir. Então, quando o governo, lá atrás, Eduardo Campos, desburocratizou, criou esse programa, vem agora um deputado querer mudar esse cenário, eu acho que esse não é o caminho.
Prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, muito obrigado e sucesso em 16.
Bom, eu queria primeiro, assim, queria deixar um abraço para o Patriota, parabenizar pela iniciativa. Todos nós, prefeitos, estamos aqui hoje, nesse momento, né, para agradecer o trabalho, o papel que ele tem exercido enquanto líder dos prefeitos de Pernambuco. E essa gratidão a gente não pode deixar de ressaltar, né, e dizer que a gente continua compromissado com ele para continuar essa luta. E ele tem sido importantíssimo, né, na condução da luta dos prefeitos de Pernambuco. Então, parabéns aí a Patriota e parabéns ao povo de Afogados da Ingazeira por ter um prefeito tão comprometido, não só com a sua cidade, mas, acima de tudo, com as lutas dos prefeitos de Pernambuco.
Quem também está participando da reunião da MUB, que acontece hoje em Afogados da Ingazeira, no fórum do nosso município, é o prefeito de Itabira, Sebastião Dias. Prefeito, fazendo a avaliação do ano de 2015, o que é que foi esse ano para o senhor e principalmente para a população tabirense? Bom dia, Sebastião.
Bom dia, Aldo. Bom dia, amigos da Rádio Pajeú. Prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. A gente teve, como sempre, dificuldades no 2015. O ano 2015 não foi de flores. Haja vista a crise hídrica, a crise econômica, a crise política, de tudo que pensar na vida, teve crise no ano de 2015. Mas nós conscientizamos a população de que juntos nós temos subsídios, força e coragem para a gente atravessar. E foi assim que aconteceu em Tabira, com nossas deficiências, nossas carências, mas nós ultrapassamos o ano de cabeça erguida. Graças a Deus, não atrasamos pagamento de ninguém, porque o repasse financeiro, apesar de ser curto e sempre cortado, sempre diminuindo, mas nossas contas tentamos bater com folha, com despesa e receita e tudo. Então, não foi fácil, mas também a gente atravessou dentro das condições que a lei nos permite fazer. Nós fizemos o que pudemos com o que tínhamos. E foi assim que a gente atravessou o ano e vamos acabar de atravessar.
13º e salários de dezembro. O senhor já tem um planejamento, vai pagar, paga uma parte. O que é que acontece em Tabira?
Nós estamos em planejamento com a Secretaria da Finança, com Afonso Amaral, e que nós vamos com certeza pagar o 10º e vamos ver se no dia 30 dá para pagar pelo menos uma grande parte, né? E se possível prorroga para o dia 10 de janeiro, que nos permite fazer isso, mas a nossa vontade é que o recurso venha para que a gente possa pagar a todos, principalmente os funcionários, os efetivos estão garantidos, né? E a gente vai fazer por onde pagar o que é de direito a eles.
Em relação ao abastecimento da água, a cidade já recebe água da adutora do Pajeú. Mas a zona rural, prefeito, como é que o senhor tem feito para levar água àquelas comunidades que têm dificuldades no abastecimento d'água?
Aldo, a cidade, como você falou, nós temos, vamos dizer assim, no modo simplista e sertanejo, nós temos a mijadinha do São Francisco. Não é 100% do abastecimento, mas nós já estamos, graças a Deus, com essa água. Agora, a zona rural de Tabira está um verdadeiro caos. Por quê? O exército tirou uma parte dos carros-pipas, o IPA também tirou um bocado, os pipeiros alegam falta de pagamento e não querem trabalhar, e nós temos apenas um pipa do PAC para abastecer todo o município, porque nós não temos recurso para contratar água. Então, vamos pleitear junto à Compesa, junto ao IPA, junto ao Exército, para que volte o abastecimento normal de Tabira. Nós estamos com 8 carros em Tabira, quando no mínimo seria de 13 a 15. Então, a zona rural de Tabira está muito deficiente de água. Está precisando, tem poços, tem, mas não é de boa qualidade. Uns secaram, outra água não dá para o consumo humano. Então, nós temos que correr atrás, nós temos que ver isso. Então, estou mobilizando já o nosso deputado Ricardo Teobaldo em Brasília para ver o que é que a gente faz. E estamos em contato para a semana com o ministro Armando Monteiro, que é nosso senador aqui no Pajeú, para a gente ver o que é que a gente pode fazer e trazer de emergência para Tabira. Está sendo um caos a zona rural de Tabira. Entendeu? A gente não está dando conta, porque nem tem o dinheiro, nem tem o pipa. Então, a gente já fui ao governador, já despachei juntamente com o deputado Antônio Moraes, com o governador, essa solicitação de que Tabira não pode tirar os carros do IPA, não pode de jeito nenhum, porque aí como é que vamos fazer?
Na verdade. Muito bem, prefeito de Tabira, Sebastião Dias, muito obrigado e vamos torcer para um 16 melhor do que foi 2015. Um abraço para o senhor e todo o povo tabirense.
Outro, Aldo, e eu queria desejar aos meus amigos, minhas amigas, a todas as famílias de Tabira um Feliz Natal, para que a gente comemore esse Natal em família, sempre unido, esquecer política. Nesse tempo a gente não pode lembrar de política, porque a causa de Cristo é maior do que todas as causas da humanidade. Então, eu desejo um Feliz Natal a todos os tabirenses e um próximo ano de 2016 com mais dinheiro nos nossos municípios. É o que estamos pleiteando hoje aqui. Parabenizar a Patriota e a Rádio Pajeú pela cobertura. Muito obrigado, Otto.